Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC da transição deve ser votada pelo Senado ainda em novembro.
Proposta de orçamento de 2023 já recebeu mais de 234 bilhões em sugestões do Congresso.
Em nova audiência sobre homeschooling, debatedores citam qualidade da educação pública e desigualdade social.
Boa noite.
Boa noite.
A equipe de transição do governo eleito está reunida nesse momento com líderes partidários aqui no Senado para a entrega da chamada PEC da Transição, que prevê mudanças no teto de gastos, excluindo as despesas com o Auxílio Brasil. Ontem, o presidente Rodrigo Pacheco afirmou que a proposta já deve ser votada pelo Senado na última semana de novembro.
Ele ponderou que a retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos vai dar folga no orçamento, que pode significar pelo menos 100 bilhões para outras áreas, como saúde, educação e meio ambiente. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita que até o final do mês, a PEC da transição já estará aprovada na casa. Ele afirmou que os líderes partidários apoiam a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600,00 com a retirada de suas despesas do teto de gastos. Rodrigo Pacheco ressaltou ainda que essa exclusão vai permitir que pelo menos 105 bilhões de reais sejam destinados dentro das regras fiscais para outras áreas que sofrem falta de verbas, a exemplo do meio ambiente. O presidente do Senado ressaltou que senadores e deputados aguardam essas definições do governo eleito para que a PEC, depois de apresentada, seja logo votada pelo Congresso Nacional.
Isso significa uma abertura de espaço fiscal e era muito importante que o governo de transição apresentasse qual é a proposta de investimentos e de uso desse espaço fiscal. Feito isso, eu considero possível a apreciação no Senado Federal dessa proposta de emenda à Constituição, não na próxima semana, que vai ser uma semana dedicada à apreciação de autoridades, mas na última semana de novembro eu vejo como possível apreciar essa PEC na CCJ e também no plenário do Senado.
Um dos pontos a serem definidos é o período em que as despesas com o Auxílio Brasil vão ficar fora do teto de gastos. Se apenas no ano que vem ou por 4 anos. O mercado financeiro criticou o prazo maior, temendo um aumento do endividamento público.
A proposta de orçamento para o ano que vem já recebeu 6.575 sugestões no Congresso e o calendário de votações já foi ajustado.
A Lei Orçamentária Anual, que traz todas as previsões de receitas e despesas do governo federal, deve ser votada pelo Congresso até o dia 16 de dezembro. Mais detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
Com a entrega das emendas pelas comissões da Câmara e do Senado, o projeto de lei orçamentária de 2023 entra na sua fase final. O relatório preliminar deve ser concluído até o dia 24 de novembro, já com a estimativa corrigida das receitas. Deputados e senadores debatem em seguida os 16 relatórios setoriais, que vão de infraestrutura, saúde, desenvolvimento regional até mulheres, família e direitos humanos. A votação dos relatórios está prevista para o dia 2 de dezembro. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, deve apresentar o relatório geral, com a proposta consolidada, no dia 7 de dezembro. A votação do projeto de lei orçamentária deve ocorrer na Comissão Mista de Orçamento no dia 12. Espiridião Amin, senador do PP de Santa Catarina, espera que para 2024 a questão das emendas de relator, chamadas por alguns de orçamento secreto, seja melhor institucionalizada pelos canais republicanos de debate, que poderiam ser as comissões.
Se as comissões, aí sim, você vai ganhar, eu vou perder, nós vamos disputar, vamos chegar a um acordo, vamos fazer política. E teremos, então, X para a comissão? Pode ser mais do que 4 emendas, não tem problema nenhum. Ou seja, nós vamos evoluir. Isso é republicano. E isso é ação do parlamento. Nos Estados Unidos, quem faz o orçamento é o parlamento. Todo o orçamento. Com erros e acertos, mas já aprenderam alguma coisa, né? No parlamentarismo, mais ainda.
Depois da comissão mista de orçamento, o projeto de lei orçamentária segue para votação em sessão do Congresso Nacional, prevista para o dia 16 de dezembro. Se aprovada, a proposta vai para a sanção presidencial. Se não virar lei até o início de janeiro, o novo governo terá à disposição 1/12 do orçamento previsto.
A regulamentação da educação domiciliar, o homeschooling, foi mais uma vez debatida no Senado. Especialistas ouvidos nessa rodada de debates apresentaram opiniões divergentes sobre o tema.
A Comissão de Educação deve ainda promover mais 4 audiências sobre a proposta em análise na casa e relatada pelo senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná. Reportagem de Pedro Pincer.
Os defensores do homeschooling afirmam que é um direito dos pais educarem os filhos da forma que considerarem melhor. Os críticos, no entanto, disseram que o ensino domiciliar pode prejudicar o desenvolvimento social das crianças. Para a coordenadora-geral da campanha pelo direito à educação, Andressa Pelanda, a educação em casa pode acabar aumentando a desigualdade social e educacional, e sua regulamentação não deve ser prioridade no país.
A gente está vendo desemprego, fome, vulnerabilidade das famílias, casos de violência, abusos físicos, psíquicos, sexuais, e a gente tem um orçamento que é insuficiente para garantir já o Plano Nacional de Educação, para garantir esse lugar emergencial para olhar para esse debate.
Já a doutora em educação pela Universidade de São Paulo, Ilona Becks-Kerrazi, defendeu que há muitas famílias que já fazem o homeschooling.
E eu acho sim, discordando dela, que essa é uma prioridade. Porque se as famílias têm esse desejo e os alunos estão se desenvolvendo e há uma questão aí que está faltando uma regulação, é sim uma prioridade fazer essa regulação.
A Comissão de Educação deve promover mais 4 audiências a respeito da proposta, relatada pelo senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná.
Em reunião na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, o presidente do Senado lembrou que repasses internacionais para a preservação do meio ambiente dependem da redução do desmatamento no Brasil.
Rodrigo Pacheco ainda defendeu que a chamada PEC da transição deve reservar dinheiro para a área ambiental. Reportagem de Érica Christian.
Ao participar de um evento na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Egito, a COP27, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu o combate ao desmatamento ilegal no Brasil. Segundo ele, com essa redução, o país poderá cobrar repasses internacionais para a preservação do meio ambiente.
Uma vez que combatam efetivamente o desmatamento ilegal, poderão exigir o cumprimento desse acordo para que se possa ter aqui implementado aqueles investimentos de US$100 bilhões por ano.
Rodrigo Pacheco espera que a chamada PEC da transição reserve mais recursos para o meio ambiente e cobrou um posicionamento do governo de transição sobre outras propostas relacionadas à área ambiental que estão na pauta.
A modernização de licenciamento ambiental não pode ser um passe livre para projetos que sejam poluentes. A regularização fundiária pode existir, mas também não pode ser um passaporte para grilagem. Todos esses temas têm que ser levados muito a sério pelo novo governo.
Rodrigo Pacheco também defendeu a compensação financeira para famílias que protejam o meio ambiente.
Muita gente ainda não sabe, mas qualquer pessoa pode sugerir leis no Senado pelo portal E-Cidadania ou pela ouvidoria.
Se conseguir o apoio necessário, a proposta pode ser analisada e votada pelo Congresso. Saiba mais na reportagem de Carol Teixeira.
Criado em 2012, o E-Cidadania recebe sugestões de leis de forma online. Se a ideia é receber 20 mil cliques em 4 meses, é enviada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, para ser transformada em projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição. Nesses 10 anos, o E-Cidadania recebeu 105 mil ideias legislativas. Até o momento, 38 viraram projeto de lei. Entre eles, o que acaba com a oferta de canudos e sacolas de plástico e o que proíbe fogos de artifício com barulho. Alisson Bruno, coordenador do E-Cidadania, citou ainda uma outra maneira de participação popular.
E ainda nós temos a ferramenta consulta pública. Por ela, as pessoas podem opinar sobre todos os projetos que tramitam no Senado, dizendo se apoiam ou não apoiam cada um dos projetos. Já foram mais de 13 milhões de pessoas que votaram, mais de 31 milhões de votos registrados.
O Senado combate o uso de robôs para evitar apoio falso. As sugestões podem ser feitas pelo senado.leg.br/e-cidadania ou pelo número 0800-061-2211.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.